Presta atenção no que eu digo, mexeu com você, mexeu comigo. Está no ar a Crônica da Cidade do Clóvis Monteiro. Olha aqui, gente, ó, a vacinação do estado. Estamos acompanhando, monitorando. Vamos a Petrópolis, falando da Rádio Tupi, o prefeito de Petrópolis, sobre a vacinação, as vacinas chegando na região serrana. Prefeito Ingo Rames, bom dia, prefeito.
Bom dia, Clóvis Monteiro. Bom dia, família Tupi. Clóvis, recebemos as vacinas em Petrópolis. Essa primeira leva vieram 4.678 doses. Iniciaremos nossa vacinação com os agentes de saúde da linha de frente, com os idosos acima de 60 anos asilados e as pessoas com deficiência acima de 18 anos também internadas ou em algum local restrito. Nossa vacinação, nesse primeiro momento, será de forma volante. Nossa equipe da epidemiologia irá nos locais fazer a vacinação para que a gente possa atender a todos. E logo em breve, se Deus quiser, estaremos com mais doses, atendendo mais munícipes, vencendo essa batalha contra o Covid-19. Bom dia a todos, muito obrigado, abraço a todos.
Obrigado, prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, falando sobre a chegada aí das primeiras doses de vacina. Na verdade, é mais simbólico isso, viu, gente? Tirando as pessoas dos grupos de risco, profissionais de saúde que estão sendo imunizados, asilos, o retiro dos artistas ontem e tal. Na verdade, é a chegada simbólica, porque só quando se produzir em grande escala e a população puder ir para os postos de vacinação é que nós vamos poder ter uma ideia, né, do início real da imunização. E quando a gente apela para todo mundo se vacinar, gente, deixando de lado fake news, teorias de conspiração, essas bobagens que espalham por aí, né? A gente está com o desafio de todo dia ficar brigando com um monte de maluco que fica vendendo umas teorias aí. Tem que se vacinar, porque não basta eu me vacinar, se a Jaque aqui do meu lado não se vacinar. Não adianta nada a Gilza se vacinar, se o filho dela não se vacinar, o marido dela não se vacinar. É uma questão de sociedade se imunizando, né? Tem um número mínimo, senão a população não se vacinar, não resolve nada. Bom, hoje eu estou recebendo ao vivo no estúdio o secretário municipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro, Daniel Sonas. Bom dia, secretário.
Oi, Clóvis, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês na Tupi.
Muito obrigado pelo seu tempo valioso em meio a uma pandemia, né, com uma expectativa aí de ter que tomar, segundo os jornais de hoje, o prefeito não afastou a hipótese de repente dar uma fechada geral, porque a situação, os números são assustadores, não são, secretário?
Clóvis, hoje a gente ainda tem 1.200 pessoas internadas por Covid-19 na cidade do Rio. É bastante gente. Então, as pessoas precisam evitar se expor desnecessariamente. Felizmente, a gente conseguiu reduzir a fila de espera por um leito. A gente tem a menor fila de espera por um leito por Covid-19 desde o início da pandemia. Mas a pandemia não acabou. A prefeitura está lançando algumas ações para tentar reduzir o número de casos. A primeira delas é aumentar a testagem e o rastreamento dos contatos. A gente lançou um aplicativo e, através do site do 1746 e do site da prefeitura, as pessoas podem se autonotificar. Uhum. E a gente vai rastrear os contatos para tentar interromper essa cadeia de transmissão, que ainda é muito alta na cidade, Clóvis.
Olha aqui, gente, só para quem está assistindo a gente nas redes sociais, estão acompanhando, estou recebendo perguntas de ouvintes e tal. O secretário e sua equipe, todo mundo chegou com máscara, a gente está numa mesa grande aqui, separado pelo menos 1 metro cada pessoa, cada componente da equipe e o secretário. Durante a entrevista ele está sem, mas ele chegou de máscara, vai sair de máscara, todo mundo aqui está testado, viu? Só para falar, porque daqui a pouquinho o pessoal está na rede, não tem como a gente não pode ser hipócrita, né? Nós estamos trabalhando, né? É como o apresentador lá do programa de televisão, ele chega e trabalha de máscara. Na hora do telejornal ele tira, mas fica afastado da colega. Nós estamos usando todas as regras de afastamento, né, de cuidado, de prevenção. O secretário Daniel Soran está ao vivo na Tupi, no momento que o Rio de Janeiro precisa se conscientizar. Final de semana, praias lotadas. O que, que é preciso dizer para as pessoas terem ideia de que não pode aglomerar, hein, secretário?
Clóvis, espaços abertos, praia, áreas de lazer, normalmente são áreas de menor transmissão da Covid-19 e elas são positivas. Se a gente pensar que a maioria das pessoas já tem algum parente ou alguém da própria família que faleceu por Covid-19, que tem um momento de luto que as pessoas estão vivendo e que a gente tem mais de 10 meses de isolamento social, é importante que a gente libere algumas áreas com segurança para as pessoas poderem utilizar.
Sim, mas agora, a pessoa tem que ter bom senso, não isso, dá para ficar isso, um encostando a bunda no outro, o cara suando, se encostando tomando cerveja no mesmo copo.
Exatamente, agora isso não significa que as pessoas podem estar nessas áreas muito próximas umas das outras. Então, nos horários de pico, nos horários em que tem maior volume de pessoas, não vá à praia. Nesses horários, não pratique exercício físico nessas locais.
Boa.
A ideia é liberar os espaços para as pessoas poderem utilizar, mas cada um precisa ter consciência de que não pode aglomerar. Se aglomerar, corre o risco de pegar a doença e, pior ainda do que isso, contaminar outras pessoas do grupo de risco, idosos, pessoas com comorbidade. Então, isso é muito grave, Clóvis, e a gente precisa contar com a consciência do carioca.
Gente, nós estamos ao vivo no estúdio principal da Tupi do Rio de Janeiro com o secretário municipal de saúde da cidade do Rio, Daniel Soranz. A mesa vai agora interagir. O jornalista Felipe Melo e uma pergunta, por favor, Felipe.
Secretário Daniel Soranz, a gente está acompanhando aí esse início de vacinação. Por enquanto, a vacinação está localizada nos hospitais, onde estão os profissionais de saúde, nos asilos. Mas vai chegar a hora em que a população vai começar a receber a sua vacina. Obviamente, não depende da prefeitura, depende de receber as doses do Ministério da Saúde. Mas uma pergunta que me tem feito na rua várias pessoas. Hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, uma pessoa que quer ir a uma clínica da família, ela tem que recorrer a uma clínica da família perto de casa. Qual vai ser o critério, quando houver a vacina para a população, uma pessoa que mora, sei lá, na Vila da Penha, onde eu moro, tem que ir na clínica da família da Vila da Penha ou vai poder ir em qualquer lugar? Qual vai ser esse... Como vai funcionar isso, secretário?
Super, Felipe. A gente, nessa início da campanha de vacinação para a Covid-19, os grupos prioritários foram os profissionais que estão nas unidades, nas clínicas de família e centros municipais de saúde, que serão responsáveis por vacinar toda a população. A expectativa é vacinar quase 7 milhões de pessoas para a Covid-19. Também os profissionais que estão na urgência e emergência e profissionais que estão no CTI e nas enfermarias que atendem síndrome respiratória aguda, que na maioria das vezes são Covid-19. E essa é a meta inicial. Posteriormente, a gente vai entrar para os outros profissionais de saúde e para os idosos. O esquema de vacinação, ele vai ser feito de acordo com a chegada de quantidades de vacina que serão produzidas pelo Instituto Butantan e também pela Fiocruz AstraZeneca. A gente tem um problema hoje nacional, que é a chegada dos insumos internacionais para o nosso complexo produtivo, tanto do Butantan quanto da Fiocruz. A gente espera que o governo federal consiga resolver isso ao longo dessa próxima semana. Eu espero que o governo federal e também a diplomacia brasileira se empenhem aí nessa resolução. Isso é fundamental. E aí a gente começa a vacinação dos idosos, que é o grupo extremamente prioritário. São as pessoas que têm mais risco de internar por Covid e de ir a óbito. Então a gente vai começar por faixas etárias, começando com um grupo bem pequeno, acima de 90, e aí com dias específicos. Numa segunda-feira, 89 anos, na terça, 88, na quarta, 87, e assim por diante. Então as pessoas vão saber a data exata que elas vão procurar a sua unidade de referência, a sua clínica de família ou o centro municipal de saúde para realizar a vacina. Por que que a gente recomenda que as pessoas procurem a sua unidade para fazer a primeira dose e a segunda dose? Porque é nessa unidade que a gente vai poder rastrear qualquer efeito colateral ou como é que está esse padrão de imunidade naquele determinado território.
Agora a pergunta do Maurício Menezes para o secretário de Saúde da cidade do Rio, Daniel Soranz. Por favor, Maurício.
O secretário, tem um ano, vai fazer um ano agora, né, que o mundo está assolado pela pandemia, né? Aí tem pessoas ainda que insistem, né, em não seguir regras básicas, né? O Clóvis bate muito nisso aqui, nós batemos muito, a rádio divulga muito isso. Como é que o senhor definiria uma pessoa que não segue essa regra? Irresponsável, insano, maluco, sem noção, ou todas as respostas?
Maurício, eu acho que todas as respostas, assim, infelizmente a gente ainda tem pessoas que não acreditam no potencial da Covid-19 em ceifar vidas e em colocar as pessoas internadas. Isso é muito grave. Eu mesmo, com a equipe de saúde, fizemos aí dois domingos e no feriado de quarta-feira, ações na praia para conscientizar as pessoas, para recomendar a utilização de máscaras, e muitas pessoas se recusando a usar máscara ou se recusando acreditar que a Covid-19 possa ser transmitida.
O que, que eles dizem, secretário? O que, que diz quando a pessoa recusa? Qual é o argumento dela? Que não existe, que é bobagem da cabeça
difícil,
da gente?
É difícil de entender esse argumento, porque no início da pandemia, quando era uma doença nova, até era compreensível as pessoas terem alguma desconfiança em relação à doença e tudo. Mas hoje a gente já tem evidências científicas muito claras de como é que se transmite, de como é que isso acontece. Então é muito pouco compreensível o que pessoas terem atitudes dessa maneira. A prefeitura vai ter que apertar a fiscalização em relação a essas pessoas. Infelizmente, se elas não estão acreditando e colocando as outras pessoas em risco, elas terão que ser punidas e muitas vezes multadas. Então, a prefeitura vai intensificar as ações de multa individual para quem não utilizar máscara e também as de multas coletivas aí para casos de estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas. É inacreditável a gente ainda ter festas clandestinas na cidade do Rio de Janeiro no momento que a gente está vivendo hoje. Né?
É verdade. Eu não sei, Maurício, Felipe, me ajuda aqui. Ontem, o pessoal que ouve a gente em Portugal me mandou um panfleto, um cartaz que tinha lá, uma mão apontando, dizendo assim, me ajuda aí, Felipe, você é o culpado. Se você tomasse a atitude correta, não precisava a fiscalização, essa coisa de o governo obrigar as pessoas a ficarem em casa e tal. Parece alguma coisa assim, né?
Exatamente, Clóvis. Inclusive, ontem eu conversei com a minha irmã, que mora em Lisboa, e em Lisboa já há nos hospitais aquela situação em que estão escolhendo quem vai para o respirador. A situação se agravou muito em Portugal. Aliás, uma pergunta. Aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente sabe que tem aquele problema dos leitos fechados. Na rede federal são mais de 1.000 leitos fechados. Isso está andando? A rede federal está ajudando, abrindo leitos também aqui para a Covid-19?
Felipe, o maior desafio da rede federal hoje é reabrir o Hospital Geral de Bom Sucesso. Ele pegou fogo, está aguardando uma perícia. E todo o Ministério da Saúde e a rede federal estão empenhados na reabertura do Hospital Geral de Bom Sucesso. São mais de 300 leitos ali que ajudariam aí a desafogar a rede de saúde da cidade. Então, sim, a rede federal está trabalhando nisso. A gente espera ter notícias em relação à reabertura do Hospital de Bom Sucesso aí nas próximas semanas, para que a gente possa ter uma tranquilidade ainda maior de que as pessoas que têm problemas de Covid-19 vão ser atendidas de maneira adequada. No início da pandemia, Maurício, 1.200 pessoas morreram sem acesso a um leito hospitalar, nas UPAs, nos centros de emergência. Isso é inadmissível, a gente não pode deixar acontecer. Então, a meta da Secretaria é manter a fila zerada, apoiar os hospitais privados que têm pedido leitos para a Secretaria de Saúde, para algumas situações específicas, e também apoiar os municípios da Baixada e outros municípios. É super importante, e aí fica todo o meu agradecimento ao secretário de Estado. O Chaves é um secretário que está no lugar certo, no momento correto. Ele está apoiando a gente ter uma regulação unificada para o município do Rio de Janeiro e para o Estado, para que a gente possa garantir o acesso também dos munícipes de outros municípios, né?
Gente, ao vivo na Tupi do Rio de Janeiro, secretário municipal de saúde da cidade, Daniel Sorans. Olha aqui, as vacinas chegaram, né? É uma apresentação da vacina, é mais simbólico do que qualquer outra coisa. A população ainda não tem prazo, data, né? A não ser aquela data, né? O dia D, a hora H, mas por enquanto não se sabe quando, por exemplo, eu vou me imunizar, o Felipe, o Maurício. Agora, quantas pessoas do grupo prioritário no município do Rio já foram imunizadas? O senhor tem esse controle, secretário? Quantos já foram? Só o município do Rio aqui.
Hoje o município do Rio foi o município que mais imunizou pessoas do grupo de risco, do grupo escolhido.
Diz que mais que São Paulo, que tem mais doses, né?
Mais do que o estado de São Paulo.
Olha só!
Mas é claro que a gente contou aí com São Sebastião, a gente contou com o feriado, e o feriado permitiu que as equipes estivessem totalmente dedicadas a isso. A gente praticamente zerou a vacinação dos idosos em abrigos de longa permanência, que são a parte mais importante aí desse grupo de risco, e também a vacinação dos vacinadores. É super importante vacinar os profissionais da atenção primária que participarão da campanha de vacina, porque eles vão ter contato com muita gente e com muitos idosos ao longo dessa campanha. E é importante que eles não estejam transmitindo a Covid-19.
Muito bem.
Então, essa foi uma estratégia, utilizar o feriado. Fico agradecimento aí para todos os profissionais de saúde que trabalharam no feriado de São Sebastião, e não foram poucos, foram muitos, para garantir aí que a gente pudesse acelerar essa imunização. Doses na gaveta, doses esperando para serem aplicadas, significam vidas perdidas.
Verdade.
Então, cada dia é importante em relação à imunização na Covid. A gente marcou a marca de 31 mil pessoas vacinadas,
já é,
o que deixa a gente muito feliz.
Parabéns, parabéns. Olha aqui, ó, a superlotação dos leitos, a falta de oxigênio, que assustou o Brasil lá em Manaus, agora também no estado do Pará. Aqui no Rio de Janeiro, a gente corre risco de acontecer algo parecido? Não, né, secretário?
Eu acho que se a gente não tiver a consciência das pessoas, se as pessoas continuarem fazendo festas clandestinas, se aglomerando em lugares fechados, a gente corre risco sim. Então, fica aí a minha recomendação para todos os cariocas. Evitem exposição desnecessária. É claro que na área administrativa, na área de ampliação de leitos, na organização da cadeia de insumos, a gente está cuidando. Agora, isso é a atitude coletiva, ela é fundamental para que a gente garanta aí que a disseminação da Covid-19 vai reduzir no município do Rio de Janeiro.
Mais uma pergunta do Maurício Menezes.
Eu acho, secretário, que a gente deve enaltecer também os bons exemplos, né? Eu não sei como é que se conseguiu isso, mas no comércio do Rio de Janeiro, você não entra em uma loja, você não anda um metro no supermercado se você não tiver de máscara. É interessante como é que se conseguiu isso no Rio de Janeiro. Eles estão muito bem orientados. Você não entra numa loja, num supermercado, nada disso, se não estiver de máscara, não entra.
Isso foi mais um comentário do Maurício, mas tudo bem, comente, não, secretário.
Não, é isso, informação é fundamental e a gente tem que contar com a colaboração de todos, né? É impossível, a prefeitura nunca vai conseguir fiscalizar todos os comércios. Então, é fundamental que também eles ajudem a gente aí nesse processo aí de conscientização da população e evitar a cadeia de transmissão. Também a gente conseguiu, Maurício, através do União Rio, vários empresários doaram para a gente testes de antígeno, que são testes para identificar precocemente a Covid-19 nas pessoas. E fica aí o meu agradecimento também a todos os comerciantes e empresários que participam do União Rio e que doaram os testes para a Prefeitura do Rio.
Secretário Daniel Soranz, então, repassando aquele número, hoje, nesse momento, qual é a relação da fila para UTI, no SUS e nos hospitais particulares? O senhor tem essa informação? Só para a gente encerrar aqui, o secretário.
No sistema, na rede municipal de saúde, a gente tem 8 pacientes aguardando aí uma fila, aguardando um leito de UTI.
8 por um leito, então.
8 pacientes aguardando um leito de UTI.
Isso aqui é particular?
Não, na rede pública.
Na rede do SUS.
Na rede privada, a gente tem 4 pacientes aguardando aí um leito na rede SUS para ser transferidos para a rede SUS. Isso não significa que esses pacientes não estejam adequadamente atendidos.
Entendi.
Mas eles ainda não estão num leito específico de Covid. A nossa meta é zerar qualquer paciente que não esteja num leito específico de Covid.
Para as pessoas entenderem, gente, a vacina, que tem um pouco mais de 50% aí de eficácia anunciada, ela funciona exatamente para evitar o drama lá de Manaus, lá do Pará. Vê se eu estou certo, Daniel Soran, secretário de Saúde do município do Rio. No momento em que ela imuniza e afasta a possibilidade de sintomas graves, e afasta a possibilidade da UTI, do uso de equipamento e daqueles problemas mais sérios que tem vitimado de forma fatal muitas pessoas, quando tira essa pessoa da fila do hospital, a vacina já está fazendo a parte dela, não é isso?
Clóvis, isso também. Essa primeira vacinação, a gente vacinou 800 profissionais de saúde que têm mais de 60 anos e que têm comorbidade.
Olha só.
Eles tomaram a primeira dose da vacina, vão tomar a segunda dose aí no tempo mais breve possível, que é 28 dias. E após essa vacinação dos 28 dias, dando o período de imunogenicidade deles, que é aproximadamente mais 28 dias, eles voltam a trabalhar e voltam a recompor a força de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Então, apesar dessas primeiras doses de vacina serem pequenas nesse momento, elas são fundamentais também para a gente recompor a força de trabalho e as pessoas voltarem a atender pacientes. Eu vou dar um exemplo. O doutor Ivan, que é um neurocirurgião do Hospital Miguel Couto, ele foi vacinado ontem, ele está muito ansioso para voltar para a emergência do hospital, para poder voltar a atender os seus pacientes. E essa vacina vai ajudar que a gente possa ampliar a força de trabalho.
Bom, eu quero encerrar, aproveitar o seguinte, Thalita e pessoal da nossa web. Eu vou pedir para o secretário Daniel Soranz, do município do Rio de Janeiro, para olhar para a câmera e conversar com a população do Rio. Isso vai para nossas redes. Atenção, o secretário Municipal de Saúde vai falar com a população. O que é preciso dizer para o cidadão, para o trabalhador, as pessoas que vivem no Rio de Janeiro nesse momento, secretário?
Clóvis, a gente entende o momento que cada um está vivendo. São 8 meses de isolamento social, em alguns casos até mais do que isso, mas a gente pede para que as pessoas ainda evitem exposição desnecessária, evitem se expor se não for realmente necessário. Use máscara, mantenha o distanciamento social, lave as mãos, utilize álcool gel. A Prefeitura do Rio está trabalhando muito para garantir a rede assistencial e para garantir o rastreamento de contatos, para diminuir a cadeia de transmissão. Então, a gente precisa contar com a colaboração de todos para se autonotificar, se for fazer a sua autonotificação no aplicativo da Prefeitura. E também a gente precisa contar aí com o apoio da população do Rio de Janeiro para reduzir aí festas clandestinas, aglomerações em espaços fechados, para garantir que a gente tenha o menor número de transmissão, o menor número de casos de Covid na cidade do Rio. A vacina está chegando, segura mais um pouquinho, espera, falta pouco agora para a gente começar a voltar a ter uma vida normal.
Ok, agora eu convido o senhor a botar a máscara, eu também vou botar. Encerramos a entrevista com o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, né, que estava aqui a mais de um metro afastado da gente. Muito obrigado, secretário, voltamos já já.
Clóvis Monteiro, é da Tupi.